Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas.
Mentira, Bruna Guadaim! Este não é o Juntas. Quer dizer, é o Juntas, mas não é o Juntas. Hoje é um dia super especial para a gente aqui. É um dia que, para o grupo de consultoras de imagem do Libertinas, a nossa comunidade, né, é exclusiva para consultoras de imagem, é o dia em que a gente tem uma conversa gostosa que a gente chama de papo de sabida. E hoje, o papo de sabida, né, não, já está recebendo a doutora Milena Teles, maravilhosa, que vai falar para a gente sobre organização pessoal, sobre técnicas, ferramentas e dicas práticas, né, para a gente conseguir fazer uma gestão do tempo mais carinhosa para a gente, né, Mi?
É isso aí, Ana. Boa noite, pessoal. Obrigada aqui pela presença de quem está ao vivo. Obrigada para você que está assistindo aqui depois. É um grande prazer estar aqui nesse grupo de mulheres maravilhosas. Já senti que é uma vibe incrível aqui nos bastidores, tá? E eu vou começar, e o combinado é que, por favor, fiquem à vontade para interromper, perguntar, fazer comentários. Eu vou deixar meu microfone aberto e mimizar vocês. Então, como eu não vou estar vendo o chat, podem abrir o microfone e me interromper para a gente discutir alguma questão.
E aí, qualquer coisa, eu fico me também de olho no chat, que às vezes é alguém que não pode abrir,
Tá
ajudo,
bom.
tá?
Aí
Posso só
você.
falar rapidinho uma coisinha?
Ah.
Esse vai ser, né, o primeiro episódio do ano do Juntas. É o nosso primeiro encontro aí de 2024, né, com as nossas libertinas. Então, queria desejar um ótimo 2024 para todas nós, que seja um ano incrível, leve, mais organizado, mais produtivo, porém de mais descanso também, né? E a Milena já vai fazer dicas para a gente buscar tudo isso aí. Muito bom.
Tudo que a gente
Bora lá.
precisa para começar o ano, gente, sem desculpas.
É bem isso. Então vamos lá. Ah, bom, eu gostaria de começar me apresentando, né? Quem que é a Milena que está aqui com vocês? Eu sou mãe do Pedro Henrique e do João Eduardo, conhecidos como Pepe e Dudu, e da Sally, que é uma cachorrinha de 3 anos. Ah, eu também sou médica, sou formada pela Universidade Federal do Ceará. Eu tenho especialização em clínica médica e endocrinologia, um pouco depois também em medicina laboratorial, tudo em São Paulo. Tenho doutorado e pós-doutorado também pela USP, com o período que eu morei fora e fiz um sanduíche lá em Boston, em Harvard. Eu sou apaixonada por organização, produtividade e outras soft skills, né? Fiz o Research Fellow e voltei para continuar fazendo pesquisa em genética de diabetes. Fiz a especialização em laboratório. Me considero uma otimista realista e uma lifelong learner. Tá? Então, eu fiz um mix. Esse é meu currículo, que a gente chama o currículo que é diverso. Então, tem as habilidades técnicas e as outras peculiaridades. Eu hoje trabalho como coordenadora da área de endocrinologia de um laboratório privado em Fortaleza, Ceará, chamado Emílio Ribas. E tenho como hobbies tênis, musculação, mais recentemente esqui, só tem 3 anos. E sou cantora amadora nas horas vagas. Depois posso dividir para quem tem interesse um perfil do Instagram dedicado a este hobby, fora o perfil aqui do Life Skills. Então, como que eu cheguei até aqui? Então, uma pessoa que é médica de formação, ainda atua em pesquisa, em medicina. O que que ela está fazendo aqui falando para vocês de organização produtividade e outras habilidades. Então, nesses últimos 10, 11 anos, durante a minha trajetória como professora, né, pesquisadora e médica, eu percebi a necessidade de buscar treinamentos extracurriculares, inclusive para dar conta de tantas áreas de interesse que eu resolvi me dedicar. Então, eu fiz alguns treinamentos diretamente associados à produtividade, como a técnica GTD, que é Getting Things Done. Eu fiz os níveis 1, 2 e 3 na Cal Daniel de São Paulo. Fiz um curso com o Thiago Forte, que é o nome é brasileiro, que a mãe dele é brasileira, mas ele é norte-americano. Building a Second Brain, que é o método dele de organização de informação. Fiz um método com uma brasileira, que na verdade foi quem me iniciou na vida de organização e produtividade, a Thaís Godinho. Eu vou deixar a recomendação dos livros desse pessoal aqui, que é muito fera. Fiz também treinamentos em gestão do tempo numa plataforma de Skillshare com o Ali Abdal, que é outro médico que fala de produtividade. Ainda fiz alguns treinamentos de estudando, né, de learning how to learn, aprendendo a aprender e ainda técnicas de estudo, alguns treinamentos de oratória, comportamento e ainda de liderança. Então, eu sou realmente aquela pessoa que busca o que a gente chama de microlearning. E posso falar para vocês que tudo isso eu aplico no meu dia a dia e divido hoje como uma mentora nessas áreas todas aqui de organização, produtividade e gestão do tempo. Então, como que a gente organizou o nosso bate-papo de hoje? Primeiro, a gente vai conceituar o que é organização pessoal, dá uma olhadinha para onde vai o nosso tempo. Aí eu vou entrar diretamente em técnicas, princípios e regras que vocês já podem sair daqui utilizando é já. Não tem nada para depois. A gente vai terminar esse bate-papo. Isso aqui vai ser meio um self-service. Vocês vão escolher o que tem a ver com vocês e já vão sair usando. Eu já vou começar a falar do que é o mínimo para você começar, tá? E por último, eu vou ficar nas dicas práticas também, de novo, para vocês já saírem aqui fazendo. Bom, o que que é organização pessoal? Organização pessoal não é uma coisa muito complicada da gente definir. É simplesmente um processo de você gerenciar e priorizar as tarefas, suas metas, responsabilidades de uma forma eficiente, de uma forma eficaz. Existe uma estrutura, que é um sistema que é estruturado para abranger todos os elementos, todas as áreas da vida de uma pessoa. Então, isso é o que a gente chama de organização pessoal. Por que que a gente fala de organização pessoal? Acho que pelo menos três motivos que levam a gente a se organizar. Acho que primeiro que economiza muito tempo. Eu peço aqui que vocês parem para pensar. Quem aqui nunca, por exemplo, perdeu um tempão tentando achar um arquivo que tinha certeza que tinha guardado, mas não sabe onde está, lembra que está, não tem certeza do nome, ou procurar alguma coisa, um documento que também guardou e não lembra onde, se escaneou, se não escaneou, ou mesmo perdeu um tempo procurando alguma coisa, teve que comprar de novo, e aí vem na segunda, dinheiro, a gente economiza muito dinheiro quando a gente consegue se planejar, por exemplo, para pagar mais barato, fazer planos de orçamento, reduzir gastos, e por último, a grande importância, porque tudo isso reduz estresse. O fato de você economizar tempo, economizar dinheiro diretamente já reduz seu estresse. Mas é aquela sensação de você estar o tempo inteiro apagando incêndio, né? Que é aquele estresse do dia a dia, da rodinha do hamster, quando você está sempre achando que não está conseguindo dar conta. Então, a organização dá aquela sensação de mais tranquilidade. Então, sem dúvida, por pelo menos três motivos, a gente sabe da importância de se organizar. E aí, a pergunta que é mais difícil de responder é o como, tá? Mas antes da gente entrar no como, vamos falar um pouquinho para onde vai o nosso tempo. Então, primeiro, a gente sabe que tem um trabalho, né? A gente se dedica a uma atividade profissional. Depois, até, Ana, você pode pedir para elas colocarem no chat para eu conhecer um pouquinho mais das atividades de cada um específico, se fazem mais a parte de autônoma específica de personal diretamente com cliente, se fazem mais aulas para isso, qual o tipo de atividade? Eu sei que todos aqui trabalham, né, com moda e estilo, mas tem alguma atividade específica, até para a gente entender melhor como dar sugestões de dicas de tempo. Além do trabalho, sono, eu acho que a gente tem aí, eu sei que o ideal seria umas 7, 9 horas por noite por adulto. Vamos imaginar que você consegue ir entre 5 e 6, tá? Umas 8 para o trabalho, às vezes mais. Tem o tempo de deslocamento, o tempo de cuidados pessoais, mínimos, pelo menos, e todo o resto. E o que que é o todo o resto? A sua casa, a sua família, o seu desenvolvimento pessoal, os seus estudos, né? O que a gente está fazendo aqui agora. É, cuidar das suas finanças, seus hobbies, a sua saúde pessoal, lazer, espiritualidade. Então, se a gente parar para pensar, gente, ele é muito consumido com o que a gente faz relacionado à parte profissional. E aí, se você imagina que você, além de atribuições profissionais, você tem as pessoais, tá? Múltiplas tarefas. E aí a gente vai falar que multitasking não é a resposta. Muita informação chegando. A gente nunca teve um volume tão grande de informação na nossa vida, tá? Sem dúvida, as duas imagens aqui podem colocar, podem falar se representa alguma de vocês aqui. Sem dúvida, isso geralmente muito estresse, gera muito estresse e angústia. Então, como é que a gente pode minimizar? Então, a gente vai comentar aqui tanto das dicas como das ferramentas básicas. O que que eu tenho de técnica e regra que a gente pode chamar de antiprocrastinação e que te ajuda na gestão do tempo? Eu adoro falar dessa regrinha, a regra dos 2 minutos. Essa regrinha é muito simples. Você tem alguma coisa que demora menos de 2 minutos para você fazer, você vai lá e já faz. Exemplo prático. Você recebe um e-mail convidando você para ir, sei lá, para um happy hour, um lançamento de um livro, no dia 11 de janeiro, às 18h30. Você já sabe que você não vai, você tem esse compromisso aqui com a Ana Vaz e tal. Você não tem condição de ir. Então, você vai, na mesma hora, você já responde, tira da frente. Você não vai deixar aquele e-mail para responder 2, 3 dias depois, no dia já do evento. Você vai ter que ler de novo. Então, tudo aquilo que você já consegue resolver em até 2 minutos, tira da frente e já faz, tá? Uma outra técnica que eu adoro para a gente desencalhar aquela coisa, especialmente quando você tá com um projeto, com um relatório que tá super empacado, que não sai do lugar, é a técnica Pomodoro. Não sei se vocês já ouviram falar. Que você, aqui é o Pomodoro, né, do tomatinho italiano, aquele timer de cozinha, e que você coloca 25 minutos e você combina com você mesmo. Eu só vou ficar 25 minutos dedicada aqui a isso, aquele capítulo, aquele relatório, o que você. Projeto que está encalhado, e depois de 25 minutos você para, faz uma pausa de 5 minutos, e aí é uma pausa revigorante, aquela pausa longe de tela, você caminha, levanta, alonga, toma um cafezinho, pega um livro de papel e dá uma folheada, dá uma volta num lugar verde, é uma pausa longe de tela, e depois de 5 minutos você volta e faz mais um pomodoro. Em geral, depois de 3, 4, você faz uma pausa maior de 15 minutos. É impressionante quando você se a gente até diz, você se compromete com você a só fazer isso 25 minutos, quando você vê, às vezes tem gente que quer emendar dois, três pomodoros até sem pausa. Porque na sua cabeça, aquilo que você quer, não quer fazer, é sempre muito maior e mais complicado. Na hora que você faz um pomodoro, você vê que demora muito menos do que você imaginava. Outra técnica que eu gosto muito chama não quebre a corrente. Essa eu gosto de usar especialmente quando eu quero incluir um novo hábito na minha rotina, tá? E eu falo uma coisa que tá muito legal para quem gosta de livros do Kindle, da Amazon. O aplicativo deles é muito legal porque ele te fala quantos dias seguidos, sequenciais, você tá lendo e quantas semanas também. Então, é bem legal você ir vendo isso marcado, porque você consegue ver sua evolução, tá? Isso vale para 2 páginas, 3 páginas que você vai ler por dia, 10 minutos de atividade física, qualquer hábito que você deseja começar, isso também é bem legal, tá? E eu gosto também do quebra em pedaços, que é uma técnica que fala muito quando você tem aquele projeto muito grande, aquela coisa que você não sabe nem por onde começar, que você, na verdade, procrastina porque você está diante de uma coisa enorme. Coloca aquilo, em vez daquele tamanho, em 3, 4 pedaços e vai programando mexer por pedacinhos. Também é uma técnica bem bacana para a gente parar de procrastinar. Bom, gosto do Kanban também, que essa aqui vocês já devem ter visto aqui do post-it, que você coloca o que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo e o que já está feito. Que é interessante você acompanhar, especialmente quando você já quebrou seu projeto em pedacinhos e você vai acompanhando aquilo, porque fica mais fácil de visualizar. Outra que eu adoro, essa que eu levo para a vida, eu utilizo para quase todos os meus contextos da vida. Ana pode falar mais também que tem algumas que são minhas favoritas. A do 2 minutos e do Pareto são minhas duas favoritas. O Pareto era o economista dos anos 80 e ele falava assim: só 20% do que a gente faz ao longo do dia é que realmente vai estar relacionado com 80% dos resultados. Então, existem aqueles 20% mais importantes, aqueles que você sabe que se você fizer aquilo, o seu dia está ganho e que você tem a ver com os seus objetivos, com aquilo que você quer mais para frente. Então, tente começar por aquilo, tá? Outra técnica interessante chama time blocking, que é o que vocês estão vendo aqui do calendário, você separar um bloco de tempo para fazer uma determinada atividade. Ou seja, você protege seu calendário, não é para fazer um Tetris, hein, gente? Que aí você precisa dar pausa. A Ana desejou repouso, pausa, a gente vai falar disso, que é super importante para você se manter bem e produtivo, você ter períodos de pausa. Então, não é para deixar esse verdinho aqui, esse azulzinho, isso aqui é pausa, é deslocamento, pausa, tá? Então, você separar um tempo no calendário para trabalhar num projeto específico. E eu gosto também da Big Rock, que é, na verdade, é como se fosse um Pareto para o dia, vai. Então, qual é aquela coisa que, se você fizer naquele dia, você fala, pronto, isso aqui foi o mais importante do meu dia, todo o resto que vier vai ser lucro, tá? Então, escolher uma tarefa mais importante do dia. E, se possível, colocar para fazer essa tarefa num horário onde você esteja bem, com grande energia, que é aquele horário que você sabe que você está bem, tá? Porque é aquela mais importante, mais difícil. Bom, tudo bem até aqui, gente? Eu estou vendo o chat, Ana. Eu não gosto muito de silêncio, tá? Mas eu estou olhando aqui o chat e eu vou dar uma lida para a gente dar uma chacoalhada aqui para eu poder saber se eu não estou sozinha aqui. Vamos lá.
Não tá sozinha, não, Mi. A gente
Tá,
tá
não, Mi.
tá
Tá bom.
tagarelando no chat.
Vocês estão tagarelando hábitos.
A gente
Tô
tá
vendo
prestando
aqui na
atenção, todo mundo.
tela. Tá todo
Chloe,
mundo
a Bruna
aqui
não conhecia a Pomodoro, legal.
deixa eu ver
Hábitos
qual.
Atômicos. Hábitos Atômicos foi um dos livros que me inspirou, Bruna, a fazer a mentoria Você 1% Melhor, porque ele fala 1% ao dia, ao final de um ano,
Sim.
você está 37% melhor. Então, não precisa ser mais do que 1% ao dia, é só isso. Ai, obrigada, Jéssica. Ok, meninas, fiz só um check-in para saber se está tudo bem. A pessoa, vocês viram que a mentora aqui estava carente de notícias de vocês. Então, passando para frente, vimos algumas dicas e técnicas para você já ganhar tempo, evitar procrastinar. Se eu quiser começar a me organizar, o que que eu preciso de ferramenta básica para dizer, olha, eu sou uma pessoa organizada, do que eu estou falando? Então, eu preciso basicamente de três ferramentas. Eu preciso de um calendário, uma agenda, pode ser de papel, pode ser digital. Eu tenho que saber, e isso eu já tenho, tá? Em geral, todo mundo tem, suas caixas de entrada, seja ela física, quando chegam os papéis, as contas, o condomínio, os boletos, seja o que você chama de caixa de entrada digital, que são os seus e-mails, o seu WhatsApp, o direct do Instagram, tudo que tem a ver com informação que chega para você. E o terceiro é onde você vai organizar todas as informações e todos os conteúdos da sua vida. Então, seja arquivos, sejam suas anotações, sejam suas listas de tarefas. Então, pelo menos essas três ferramentas: o calendário barra agenda, as suas caixas de entrada e onde você vai organizar as suas informações, tá? Então, falando um pouquinho de cada uma. No calendário, eu gosto de usar um calendário, e aí tem até uma tarefinha, se vocês quiserem fazer logo depois que a gente acabar aqui nosso bate-papo. Eu super recomendo isso final de novembro, dezembro ou até janeiro, né? Eu gosto de fazer no ano anterior ainda para eu já proteger até janeiro do ano seguinte, mas está valendo fazer agora. Eu gosto de imprimir um calendário de papel, né? Eu gosto desse 365, porque tem vários feriados, tudo aqui, mas qualquer um tem problema. Eu imprimo para dar uma olhada geral. E aí, o que que eu vou marcar no calendário do meu ano seguinte, tá? Ah, eu deixei um QR Code aqui, se vocês quiserem. Quem tá no celular não vai ver, mas quem tá no computador consegue escanear e baixar o 365. O que que você vai marcar? Você vai marcar tudo que é evento ou compromisso. tá? Então, aniversários, eventos de faculdade, se você tiver aula, se você é professor, consultas médicas, férias, viagens, congressos, feriados, tudo aquilo que for evento ou compromisso. Por que que eu falo isso? Eu gosto de fazer isso porque eu chamo isso de proteção do calendário, e é muito recomendado que você faça isso ainda no início do ano. Por quê? Se você já sabe que 2024 vai ser 80 anos da sua avó em setembro, você vai aqui e já deixa marcado esses dias, porque se alguém te chamar para qualquer outra coisa profissional, você não vai poder aceitar. Então, isso vale, como eu disse, para suas férias, para aquela viagem que você combinou com a família, para os aniversários importantes. Eu gosto de olhar o calendário da escola dos meus filhos, se tinha evento, onde, quando que vai ser a festa junina, quando vai ser o dia da família, e por aí vai. Então, essa proteção do calendário é bem interessante no início do ano, mas só para a gente frisar que o calendário é a ferramenta básica número um, tá? Se você pelo menos falar, eu não tenho muito, o resto não está tão organizado, mas eu sei o que vai acontecer na minha vida porque eu tenho um calendário atualizado, isso já é muito bacana, tá? E aí, depois que eu faço isso no papel, eu costumo passar isso para o Google Agenda, tá? E eu falo Google Agenda porque tanto o Gmail é um dos e-mails mais utilizados no mundo e o Google Agenda também. Eu deixei um print aqui do meu Google de janeiro de 24, só para vocês terem uma ideia, que eu passo o que eu já fiz aqui do papel, pelo menos o que eu já tenho de informação. É óbvio que vai aparecendo ao longo do ano, mas aqueles que eu. Datas inegociáveis eu já coloco aqui. Então, põe as férias. Que eu tenho dos meninos da escola, eu tenho em azul é meu calendário pessoal, em vermelhinho da escola dos meus filhos, todas as atividades de desenvolvimento pessoal, de cursos, essas que eu estou fazendo, eu ponho em laranja, minhas atividades de rotina estão em cinza, tá? E eu deixo os aniversários em amarelinho. É super de boa se você não gosta de cor, deixar numa cor só, tá tudo bem. Eu facilito eu olhar e eu já saber que tipo de evento é. Mas o mínimo, então, gente, é começar usando um calendário e ter mapeado o que é que você tem para fazer ali nos diversos horários dos seus dias. Bom,
Mi,
oi.
a Bruna fez uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Se você mantém nos dois, no papel e no online,
Não, Bruna,
pois.
eu faço o papel no início do ano, tá? Para ter a visão geral e as minhas férias, minhas viagens a congressos de atualização de endócrinos não são negociáveis. Então, eu faço isso para proteger o calendário, para dar aquela visão macro no início do ano, tá? E, em geral, depois que eu faço isso, eu tiro foto e deixo no meu Evernote, porque se eu quiser olhar depois como é que eu fiz. Mas eu pego tudo isso do papel e passo ativamente para o digital, não precisaria. Tá? É só que se eu tiver uma visão macro, às vezes eu pego essa foto, mas eu tenho como ver anualmente no digital também. Mas não, eu não faço nas duas. Eu só faço no início do ano, tá? No final do anterior ou no início do seguinte, para ter uma visão macro e já proteger as datas importantes, que em geral são pessoais, tá? Tem a ver comigo e com os meus filhos e tal. E aí depois a coisa, tudo que me falam, tudo eu só uso digital, tá bom? Bom, aí. A segunda ferramenta é você ter uma noção das suas caixas de entrada. Como é que as pessoas se comunicam com você? Chega demanda de outras pessoas, chega informação, chega tudo para vocês. Então, as caixas de entrada você tem a física, né, os papéis, e as digitais eu coloquei algumas aqui, que são as nossas mais comuns: o e-mail, o WhatsApp, o SMS menos, né? E as redes sociais agora, o X, o antigo Twitter, Instagram, Threads para quem usa. Então, como é que a informação chega até você? As pessoas falam com você, porque você vai precisar filtrar isso aí, triar e colocar em algum lugar, tá? Bom, só falando um pouquinho de e-mail, também dica prática para quem usa Gmail, eu separo minha caixa de entrada em principal, social, promoções, atualizações e fórum, porque aí tudo que é muito importante é no principal, tudo de rede social, YouTube, LinkedIn, vem para cá, social, principal, desculpa, é o mais importante, social, tudo que tem a ver com loja, promoção, vai para cá para promoções. Atualizações, eu deixo todas as coisas relacionadas, por exemplo, às sociedades científicas, atualizações médicas, papers, journals e tudo que tem a ver com grupos, né, e comunicação do Google dos fóruns, eu deixo em fóruns. Por que que eu faço isso já de cara quando eu vou receber e-mail? Porque eu passo vários dias sem olhar o resto. Eu olho direto só o principal. Porque se eu. Isso aqui é meu Pareto do meu e-mail. Porque se tiver ó, rede social, promoção. Janeiro, ninguém olha nada de promoção. Quer dizer, olha janeiro, olha promoção de janeiro. Eu aprendi isso com a Ana Vaz. Mas, se você está sem dinheiro naquele ano, nem olhe suas promoções de janeiro, porque não vai rolar. Né? Então, tem horas que. Atualização. Gente, já estou com o curso meu semestre inteiro. Então, eu fico alguns dias sem olhar isso aqui e sei que está tudo bem. Né? Então, é importante, porque isso me faz economizar muito tempo. O que que é minha outra caixa de entrada, eu acho que para todo mundo, né? E-mail e o WhatsApp é o que mais chega de mensagem. Eu recomendo para todo mundo que, mesmo sendo autônomo, que tenha o WhatsApp Business. Porque você consegue fazer mensagem automática, você coloca mensagem de ausência, porque você tem horário de funcionamento. Sim, não é toda hora que. Imagina, eu sou médica e professora, além de mentora. Eu não sempre, agora menos, as pessoas. Eu botei tanta mensagem automática que as pessoas já sabem como eu funciono. Mas às vezes nem todo mundo consegue entender quando você dá os limites, quando você fala. Então, eu funciono de 8 da manhã às 18 horas. Fora isso, eu boto mensagem de ausência temporária. Olá, tudo bem? Obrigado por sua mensagem. Estarei disponível a tal hora. Se quiser falar sobre isso, é aqui. Se quiser falar sobre. E facilita a sua vida, né? Você dá essa. Delega e a pessoa tem que entender. E você ainda consegue separar as pessoas por etiqueta. É muito legal. Não precisa ser uma empresa para usar o business. Eu, na verdade, eu tenho dois números. Meu número pessoal e meu número comercial. Eu recebi do laboratório um número comercial para trabalho. Eu baixei o WhatsApp Business no meu celular de trabalho e eu uso o WhatsApp normal para o meu pessoal. Então eu tenho dois WhatsApps no mesmo aparelho, mas eu uso para coisas diferentes. Meu aparelho físico mesmo, eu quase não ligo, eu só uso o WhatsApp. Então eu faço essa diferenciação. Acho que é bem interessante também para otimizar tempo e reduzir o número de informações. Bom. Pra
Mi,
Oi, tem várias
desculpa,
coisas no chat, tá
só uma
aparecendo.
coisa aqui, uma pergunta da Mari. Se você usa o business até para grupos de trabalho?
Grupos de trabalho, você fala assim, quando a gente tem um grupo para escrever alguma coisa, grupo de médico para um. Isso, você fala? O business para mim é normal, para mim. O meu business é igual o WhatsApp que tem, a única diferença é que eu posso dar limite para quem eu quiser. Então, eu uso o business para qualquer coisa, com ou sem grupo. Eu inclusive, o meu celular pessoal, ele tem tanto business como normal, você não tem diferença nenhuma em termos da pessoa reconhecer. Ela, a única coisa que aparece assim, eu sou comercial. Pode, Mari, fala, por favor, abre o microfone.
Então, é porque eu sou médica também.
Tá.
E aí, grupos de trabalho que eu digo, por exemplo, grupo do hospital, por exemplo, eu sou rotina de um hospital. E aí tem o grupo da rotina, dos plantonistas, dos coringas, e aí assim, a minha cabeça fica, né? Então, às vezes, por exemplo, postam alguma informação sobre algum paciente. Para esse tipo de grupo, você indicaria usar o business ou o WhatsApp ou o pessoal?
Eu vou voltar à pergunta, Mari. Você só tem um número de telefone?
Sim, só um número por
Então,
enquanto.
você vai usar o business. Ponto. Não muda, entende? Eu vou te falar que o meu business que eu uso, para qualquer grupo que eu faço parte, eu coloco é business, não muda. A pessoa nem vai saber. Ela aparece para ela, esse número é um número comercial, uma coisa assim. A pessoa vê
Sim.
sua foto e vê que é você. Não muda nada. A diferença é na configuração. Que você consegue, por exemplo, no grupo, eu tenho vários também, como toda médica, eu tenho vários. Eu tenho um grupo só de pessoal que fala de diabetes, eu tenho um grupo do pessoal da endócrino geral, eu tenho um grupo do Congresso Brasileiro de 2024, que vai acontecer no fim do ano. Eu tenho vários grupos. Eu estou sempre com o mesmo número de telefone. E o meu WhatsApp, que eu uso para ele, é o business. Tá tudo ótimo. Aí o
São
que que eu
aplicativos
faço business?
diferentes.
É o mesmo aplicativo, não muda. Ó, deixa eu ver se eu colocar aqui, ó. Se eu colocar na tela, vê se vocês conseguem ver aqui. A telinha do meu celular, eu vou abrir aqui para ver aqui. Pronto. Se você conseguir, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho o número do WhatsApp normal e o B do business. Aí, eu prefiro usar. O meu pessoal tem tanta gente que eu conheço na vida, no mundo nacional e internacional, ele é o business, tá? Eu falei o contrário, mas o WhatsApp do Emílio, eu deixo o WhatsApp normal, porque eu não tenho tanta perturbação do juízo. No meu profissional, que é só do Emílio. Não, os dois ficam no mesmo celular. O que acontece? Eu peguei o outro aparelho e eu ativei o WhatsApp Business e falei o número do outro aparelho. Aí o outro aparelho não tem como, não aparece o WhatsApp lá. Ele baixou o WhatsApp normal com o número do 85. O meu WhatsApp pessoal é de São Paulo, a Ana conhece, sempre foi o business. Então eu baixei dois, porque quando você ativa um, cada um tem que ser seu próprio número. Se você bota o mesmo número nos dois, ele fica ativando e desativando. Então, o
Sim.
business é o meu 011 e o WhatsApp normal é o do outro telefone celular que tá lá. Eu deixo ele parado, eu não uso ele parado. Esse WhatsApp aqui, entendeu? Então, não preciso usar os dois chips. Eu só tenho outro celular que peguei o chip e ativei o WhatsApp normal aqui. E aí, Mariana, nesses grupos, eu vou falar para você, eu praticamente não olho, eu deixo eles arquivados. Não sei se você sabe como é que arquiva no celular,
Sim.
né? Então, eles ficam arquivados. Quando aparece, eu marco todos os leads. Quando eu sei que o grupo é daquele de fofoquinha, que se saiu notícia nova, eu não leio, nem abro, eu apago todos os leads e deixo lá
Exatamente,
escondido, tá? E de vez em quando vale a pena repensar por que que eu tô no grupo, se faz sentido continuar no grupo.
pois
Isso aí
é.
é lindo
É, eu, a
fazer.
maioria dos grupos que eu tô é só porque de trabalho, sabe?
Tá, mas você vai
Posto.
contribuir nele, você precisa ficar atualizada nele. Se você sair, alguma coisa gravíssima acontece, faz essas perguntas. É ótimo ano, você faz assim, pessoa, se você quiser, até te mando uma mensagem padrão, assim, pessoas, estou revendo meu horário e tempo, estou focando em prioridades em 2024, sairei de pelo menos 80% dos grupos, se precisarem de mim, estarei por aqui no meu WhatsApp, papapá. Aí, você já põe uma mensagem de ausência que a pessoa só pode falar com você de 8 às 18, ou seja, você já deu a entender de que para perturbar a Mariana, tem que ser uma pessoa extremamente persistente, resiliente, porque a Mariana dá muito valor ao tempo dela. Então, se você ficar fazendo demanda de todo o grupo do WhatsApp que quiser discutir de tudo e cada uma opinião, você não faz mais nada dessa vida, né?
Exatamente. Ah, não.
Então,
Eu
às
abro o
vezes.
celular, tá lá, 16 conversas,
Ora,
20
16,
conversas, meu
16. É porque
Deus,
não é
sabe?
de trabalho, de família, tá 200 e não sei quantas mensagens. Então, assim,
É, também.
você simplesmente ignora. E se você achar que as pessoas não têm nenhuma maturidade, você usa o ausência temporária, mas aí é legal do business. Ah, Milena, você tá sempre com essa ausência temporária, a gente te marca aqui no grupo, aparece essa mensagem. Você pode botar pessoas de exceção, tá? Você pode falar pessoas que falam com você e não recebem a ausência temporária, porque você deixa elas falarem com você. Você pode colocar ausência temporária menos para. Aí a
Tipo, mãe,
mãe,
pai.
o cônjuge, o filho, esse pode mandar. O resto falou com você, fala desculpa. Depois das 18, fala comigo só amanhã, tá? Então é
Ah,
isso.
show.
Vamos
É
lá.
porque só colocar no status pra mim não deu certo.
Eu boto no status quando eu tô de férias, eu mudo a foto para botar férias bem grande, mas não adianta. As
Não
pessoas, eu
adianta.
boto uma figurinha linda de férias, a pessoa não vê nem minha cara. E ainda assim as pessoas mandam mensagem. Quando é assim, quando eu vejo que tá um período assim, eu já aviso para todo mundo, eu deixo no meu e-mail uma ausência temporária, eu deixo no meu WhatsApp a ausência temporária. E assim, eu demoro 2 ou 3 dias depois das férias para tirar. Enquanto eu tô no catch-up, tá? Muito bem. Voltando aqui, podemos
Perfeito.
seguir? Deixa eu ver. Ok.
Pode lá.
Bom, aí, saindo do calendário, a gente estava nas nossas caixas de entrada, falamos do WhatsApp e do e-mail. Agora, vamos para onde que você armazena suas informações? Então, iCloud é onde eu guardo os meus arquivos. Depois eu falo para vocês do método para, que eu acho que é uma das coisas que as mentoradas mais amam, assim, fora as diquinhas, né? Como organizar os arquivos, eu uso esse para, que é PARA, do Projetos, Áreas, Resources, que é de assuntos de interesse e arquivos, é do método do Thiago Forte, acho que é uma das coisas mais legais que ele ensina. E isso faz com que tudo que eu estou mexendo de projeto que eu tenho para entregar, qualquer coisa que eu precise de mais de um passo para entregar. Então, se eu simplesmente tiver que ligar para minha mãe para lembrá-la de uma coisa, é uma tarefa, não é um projeto. Mas eu tenho a matrícula do meu filho no, na escola, que eu comecei em agosto do ano anterior, que eu vou ter que terminar em janeiro, é um projeto. Eu reuni documentos, comprei livros, comprei fada, falei tudo isso. Então, tudo que eu tenho mais de um passo para entregar, eu tenho um resultado, é um projeto. As áreas da vida, coloco tudo aqui que tem a ver com as minhas áreas da vida, consultório, filhos, trabalho, meu Instagram, Life Skills, que está bem movimentado. Tudo que eu gosto de ler de vez em quando, que eu tenho interesse, eu boto o material aqui, eu separo por tipo de interesse, tá? De leitura, e tudo aquilo que não é ativo de todas as outras áreas vem aqui para arquivos. Também desde 2020 que eu fiz o curso do Thiago Forte, isso aqui para mim, gente, ajudou horrores a gente organizar arquivo. Eu não faço mais igual aquela coisa da bibliotequinha, você põe A de aulas, aí L de livros, aí tudo em alfabético, você quer achar um tema específico, você não acha, tá? Então, eu acho que é bem interessante, vale a pena. O que que eu coloco aqui nos meus arquivos? Tudo aquilo que é pessoal, eu não preciso compartilhar, em geral, tudo que é do Office, do Microsoft Office, eu boto aqui, Word, PDF, PPT, vai tudo aqui, tá? E que eu não preciso compartilhar. Se eu precisar compartilhar com alguém, vai para o Drive, que é onde eu uso para, que é o meu Drive, e o Dropbox que eu preciso para compartilhar coisas da pesquisa e dos achados genéticos, aí eles não, eu não consigo mexer, que são mais de 20 pessoas numa mesma coisa, eu não boto para. Mas tudo aquilo que eu divido com alguém, eu uso o Dropbox ou o Drive, e aqui eu coloco aqueles arquivos que eu disse, que tem a ver com o trabalho e não é especificamente projeto que depende só de mim, tá? Para anotar coisas, eu gosto de usar o Evernote, que é um caderno de anotações que eu uso desde 2012, que eu sou apaixonada.
Dani, aí eu tenho que sair por lá na frente.
É sério?
Oi, alguém tá com o microfone
Gente,
aberto?
eu vou mutar aqui, pode deixar.
Tá. Então, para anotar, o Evernote é um aplicativo que é um caderno digital, tá? Então, um cadernão que você põe aqui, isso aqui são pilhas de cadernos, eu também separo com o mesmo jeitinho aqui do para. E aqui, se você olhar, eu divido do mesmo jeito, as áreas, tudo. O que que eu coloco aqui? Por exemplo, lá em Milena, no iCloud, eu posso colocar os resultados de todo o check-up que eu fiz agora no início de janeiro, tá? Mas, por exemplo, se eu quiser anotar, para conversar com a minha ginecologista, as dúvidas que eu tenho, eu anoto aqui, tá? Para poder falar com ela no dia da consulta. Então, aqui é mais fácil que eu digito, anoto, faço áudio. Então, aqui é legal porque eu coloco vários tipos de nota, como se fosse um caderninho digital. Em vez de ter um papel, eu tenho um caderno. Então, o formato de arquivo é diferente, tá? Áudio, foto, nota. Poderia colocar o Word PDF, mas eu não coloco porque eu uso o iCloud para isso. Então, aqui, para quem usa a anotação, vale GoodNotes, tem outros. Tem o Bear, tem o Things, tem vários outros cadernos digitais que aí você usa para fazer essas anotações. E para fazer listas, eu gosto de usar o Lembretes, que é um aplicativo nativo do iPhone, mas eu já usei o TickTick, já usei o Todoist. É só um aplicativo de listas mesmo. Então, aqui eu separo para falar com algumas pessoas, então eu coloco pautas, né? Quando eu quero falar, separo por pessoas, encontro aquela pessoa, vou lá e na hora que eu vejo a pessoa, eu falo, ai, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para aquela pessoa, que você encontra e aí você já tem aquilo anotado. Quando eu peço alguma coisa para alguém, as tarefas delegadas, as ações, né? As coisas que eu tenho para fazer, mas que não tem a ver com o projeto, coisas pontuais, algumas rotinas da casa, e quando eu tenho alguma ideia, uma inspiração que eu quero escrever rapidinho, eu também coloco aqui, tá? Mas o importante, a gente falou de todas as ferramentas e do que a gente usa, mas o mais importante para funcionar é você fazer revisões periódicas do seu sistema, ou seja, toda semana você tem que olhar o que chegou para você, como é que você vai guardar isso dentro do seu sistema e como é que você vai colocar para frente as coisas que você tem que entregar. Então, a gente faz revisões diárias, especialmente só do que tem no calendário das suas ações, semanais você faz tanto do calendário da sua lista de ações, como na sua lista de projeto. Acho que a revisão semanal é uma coisa super importante para você revisar tudo isso. Vamos lá para a dica prática que eu quero que vocês também conversem comigo depois. Então, primeira dica prática: tenha um espaço especialmente dedicado para você fazer seu trabalho e de preferência organizado. Então, a gente está falando de tudo que você vai precisar para trabalhar: uma boa rede de Wi-Fi, seu computador, sua impressora, boa luminosidade, móveis confortáveis, e isso é comprovado cientificamente. Do ponto de vista médico, a gente pode dizer para vocês que o cérebro funciona melhor em ambientes que onde tudo está dentro do seu lugar. Além do espaço, um extra que você pode fazer é você colocar alguns objetos que te deem um clique, como um gatilho de que você começou a fazer um tipo específico de atividade, que aí, no caso, o seu trabalho. Então, você tem uma mesinha, um local que você lá, quando você põe aquele vaso naquela posição, quando você liga aquela luz, quando você coloca aquele, sei lá, aquele sapato confortável, opa, estou no modo foco, modo trabalho on, tá? É bem interessante, porque isso já te ajuda para ser mais produtivo. Segunda dica, perceber qual é o seu horário que você mais rende, tá? A gente sabe que tem pessoas que são mais matinais, outras são mais vespertinas. Veja quando é que você está com o seu pico de energia para você dedicar às tarefas mais complicadas, mais difíceis, especialmente aquelas mais importantes para você poder dar conta, tá? Essa é uma dica que eu sei que a Ana adora e realmente é uma coisa maravilhosa. Quando você tem muita coisa na sua cabeça, uma super dica é você simplesmente fazer o que a gente chama de brain dump, tirar tudo. É um descarrego mental mesmo. Coloca tudo. Tem horas que você tá ali que você não consegue concentrar em nada. Por quê? Você tá pensando na reunião que vai vir, no relatório que você não entregou, no supermercado que precisa fazer. E mais um monte de coisa, e-mail que você não respondeu, e tem que falar com fulano, e não sei quantas mensagens do WhatsApp. Nessa hora, vale você parar tudo. E eu gosto de fazer isso no papel. Eu pego, às vezes, coisas de projeto de aluno, que às vezes ele imprime só um lado e me manda, ainda impresso, uma coisa de resultado de exame que a gente não usa mais, eu viro o verso para economizar papel e coloco tudo na minha cabeça. Tira, 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 tira. Depois a gente filtra, tá? Eu não vou ter tempo aqui de falar disso, porque. Na mentoria a gente fala em detalhe. A gente filtra o que que é aquilo e para onde que vai para você efetivamente poder fazer. Às vezes aquilo não é nada para fazer, às vezes é apenas uma informação que você quer guardar. Mas você vai guardar e um dia você vai precisar saber onde e onde tá e como você vai usar, né? Então, brain dump é uma maneira maravilhosa de você deixar a cabeça mais leve. David Allen já falava: a cabeça não é para guardar nada, a cabeça é para ter ideia, para ser criativo, tá? Tá cheio de coisa, né? A sua memória RAM, não sei se alguém aqui gosta da área de TI. Memória RAM é pequenininha, gente, não cabe muita coisa, dá tilt, a gente não consegue focar se ficar com muita coisa. Então, tira da cabeça, brain dump. Pausa. As pessoas adoram falar: não, eu fiquei direto 5 horas trabalhando nisso. Com certeza, as últimas 2 horas não estava mais rendendo nada. Então, pausa revigorante, longe da luz das telas. Então, é tocar um instrumento, é ler um livro, tomar um café, ui, é fazer uma atividade manual, é passear no jardim, qualquer coisa longe das telas para você fazer. Em geral, a gente deve fazer uma pausa de trabalho cada 1 hora, 1 hora e meia, tá? Isso também você pode ajudar. Eu gosto do meu Apple Watch, ele lembra, quando eu estou muito tempo sentada, ele fala: tá na hora de levantar. Eu sou obediente, eu sei que é para o meu bem, eu levanto, dou uma esticada, uma alongada. Bom, essa aqui eu chamo isso aqui de superpoder. Você ser uma pessoa que sabe dizer não, você é uma pessoa superpoderosa, tá? Então, a coisa mais difícil, no meu canal do YouTube, o Milas Geteles, eu tenho um vídeo falando só de maneiras de você dizer não. Tá? Você pode ser uma pessoa super bem resolvida, tá num nível hard de organização. A pessoa fala uma coisa: oi, Bia, tudo bem? Você quer? Tudo bem, Mariana? Você consegue fazer isso aqui para mim? Eu falo: ai, desculpa, não consigo. Ainda faz aquela pausa assim, sinistra. A pessoa fica assim: ela não vai me explicar? Não vai dizer nada? Você pode sugerir outra pessoa, você pode pedir tempo para responder depois, você pode. Eu falo lá no vídeo, tá? Mas dizer não é importantíssimo, é o máximo. Te tira, assim, uns 80% da sobrecarga se você for uma people pleaser, como eu já fui um dia, tá? Bom, sexta dica: esqueça o multitasking. Esqueça. Multitasking, todo mundo fala: ai, nossa, mulher consegue, mulher faz tudo. Gente, é comprovado que mentalmente a gente não consegue focar em duas coisas juntas, tá? A gente consegue tranquilamente escutar um podcast enquanto lava a louça, tá? A gente consegue, e, sei lá, escutar um audiolivro enquanto passeia com um cachorro, mas focar em duas atividades mentais ao mesmo tempo não dá, a gente perde tempo. Então, é focar numa, terminar, depois você foca noutra, tá? Então, esquece multitasking. Sete, faça checklists, que a gente chama listas de verificação. Então, imagina tudo aquilo que se repete. Eu tenho algumas, eu vou deixar aqui. Imagina que você vai fazer viagem internacional. Toda vida que você vai, você tem que ver a temperatura, você tem que ver a voltagem, tem que ver se vai ter evento de festa para roupa de festa, você tem que saber se vai chover ou não, se botar um casaco. Sempre a mesma coisa. Agora, início do ano, imposto de renda, você tem que fazer também. Então, tudo aquilo que você sabe que vai precisar fazer de novo, por que toda vida que acontece eu tenho que lembrar o passo a passo? Deixa escrito. Eu tenho várias checklists no meu Evernote. Final do ano, presente de final de ano, para até não repetir o presente, eu coloco uma tabelinha. Fulano dá isso, preço tanto. Fulano. Vocês já viram? Tem final de ano que a gente sempre lembra da mesma pessoa, a gente quer dar o mesmo presente, a gente esquece que deu e fica repetindo. E daí, checklist de volta às aulas, checklist de várias coisas. Então, repetiu. E aí é interessante que cada um veja a sua rotina e veja, vale a pena fazer uma listinha de verificação. Adoro falar de tecnologia. Nessa nova turma de mentoria, eu tenho duas aulas só de inteligência artificial, de como o ChatGPT pode ser seu melhor amigo. Mas olha só, aquilo que eu falei do business, põe resposta automática de ausência. Às vezes eu coloco, gente, quando eu tô num período muito, muito tenso, mesmo que não seja de férias, tá? Que eu tenho que entregar várias. Posso ficar sendo interrompida, eu coloco ausência temporária também, inclusive nos e-mails. Lá no Gmail você consegue colocar resposta automática de férias. Quando eu tô assim, terminando de entregar uma coisa, eu deixo lá. Neste momento, não consigo receber seu e-mail, vou demorar para responder. Se precisar falar comigo, gente, me liga. Se não tiver meu telefone, aguarde, né? Brincadeira, eu não escrevo isso. Mas eu coloco mesmo quando eu não tô de férias. Aqui que eu falei do aplicativo do telefone Smart. Watch consegue fazer várias coisas para você, olhar o tempo que você fica em pé, o tanto de passo que você dá. Isso é interessante até para você se manter ativo, e isso te ajuda a ser produtivo. Ver, por exemplo, YouTube, a gente hoje consegue, tem aplicativo que dá transcrição do YouTube todinha. Você tem um chat de PDF do YouTube, que é um plugin. Depois você consegue resumir no chat GPT, você consegue ver um vídeo que a pessoa fala assim. Velocidade bem lenta, você dá para ver em um e-mail tranquilo e não perder tanto tempo. E aquilo que eu falei do ChatGPT, ele tem muita coisa boa, ele ainda não é confiável em várias coisas, mas para você fazer um serviço, um trabalho que demoraria muito tempo para você fazer, corrigir um texto, traduzir, elaborar um e-mail, ó, tá aqui esse e-mail que o meu colaborador lá da Inglaterra. Faz uma resposta com esse tom e tudo nesse sentido, fazendo essa pergunta, mas seja gentil, mas não muito informal. Cara, é muito fantástico. Então, tecnologia também é um assunto à parte para a gente falar de gestão de tempo e produtividade. Bom, penúltimo. Se você, por acaso, adorou esse tema, porque o seu básico está assim, totalmente desconectado, porque você está sem se organizar, e o básico é o sono, o movimento, a sua alimentação e hidratação e seu tempo de lazer. Quem aqui nunca que deixou tudo isso aqui totalmente de lado para dar conta de alguma coisa profissional? Ai, mas eu preciso entregar, não consigo. Não, hoje eu vou dormir só 4 horas, hoje eu não vou para academia, não vou para Pilates, vou comer qualquer porcaria aqui e não vou fazer mais nada para focar nisso. Então, isso não é sustentável. Às vezes você tem 20 e poucos anos, às vezes até conseguia passar alguns dias e meses fazendo isso, mas o básico, gente, mantém a gente, inclusive, cognitivamente melhor, mais alerta, tá? E é sustentável você ter uma rotina muito mais produtiva com tudo isso em ordem. E a minha última dica: comece devagar, e é devagar. Então, hoje, eu comecei a fazer toda essa jornada de organização, produtividade, tudo lá em 2013, já tem mais de 10 anos. Então, hoje eu posso falar que eu vivencio o que eu estudei e aplico isso no dia a dia, mas demorou mais de 10 anos para isso ficar do jeito que está hoje. Por isso que toda vida que eu começo e termino, eu falo, tudo isso aqui é um cardápio. Se tiver uma coisinha que eu falei hoje aqui, uma só, que já te ajude, tá fantástico. Para de achar que você precisa fazer tudo isso agora, de hoje para amanhã. Não, isso aqui é tudo aquilo que a gente pode aplicar se desejar melhorar, se organizar e ficar tranquilo. Então, nada disso aqui é. Basta uma coisa. Tem gente que fala assim: nossa, tô fazendo aquelas 2 minutos, já melhorou a minha vida? Ah, nossa, fiz aquele setup do Gmail, incrível. A outra fala: nossa, pois aquela mensagem do WhatsApp e do e-mail já salvou a minha vida. Então, tá tudo bem. De novo, eu repito isso muito, porque a gente costuma, especialmente vocês que estão aqui, eu com certeza me reconheço. A gente que adora melhorar, se desenvolver, fazer curso, a gente sempre quer estar melhor e melhor logo e rápido. Então, lembre-se da frase: é muito mais importante a direção estar correta e você manter uma consistência do que você ir rápido. Então, velocidade não é o importante agora. Você reconhece: nossa, tá bom, aquele lugar ali é para onde eu vou. É todo dia um pouquinho. É muito melhor você não parar e continuar na direção certa do que você sair correndo. Não é sprint, é maratona, não tem jeito. Precisa ser sustentável, é devagar, tá? Então, passei um tempão aqui só para dar uma acalmada em todo mundo, que eu engato a quinta mesmo, porque eu não gosto de ninguém dormindo, gosto de todo mundo aqui, ó, agitado. Então, a última dica bônus, eu preciso falar para vocês da minha turma de mentoria. Depois a gente abre aqui para perguntas e interações. A gente começa em fevereiro, mas as vagas já estão abertas desde novembro. Esse é o último mês com um super desconto. Eu dei. A Ana participou da nossa turma de mentoria em 2023, a Ana Vaz, maravilhosa.
Maravilhosa.
Aquela estudante aplicadíssima, gente, é tão engraçado, né? Porque você tem ali 15, 20 pessoas, mas tem umas pessoas que conseguem aproveitar quase uns 70%, sabe, do conteúdo, porque é aquelas pessoas que se dedicam e aplicam tudo. E eu tava falando para ela, a gente reformulou, eu fazia só quatro encontros de uma hora e meia. Eu agora vou deixar tudo gravado numa plataforma, a gente foi para um estúdio, tá tudo em 4K, com vídeos de entre 10 e 15 minutos. Tem um outro que chega perto de 20 para ficar curtinho e fácil de consumir, tá? E a gente ampliou, colocou mais temas. Eu falo muito de procrastinação, falo de ChatGPT, inteligência artificial, falo um pouquinho mais sobre a oratória, estudos, ampliei também essa parte de comportamento, falo uma aula só sobre hábitos, então eu dei uma ampliada para a gente falar de outras habilidades também, termino falando de estilo de vida saudável, como, obviamente, eu coloquei um pouquinho aí da endócrina, da médica junto para fazer isso, fazer um mix bacana, tá? Então, tudo isso que eu comentei aqui para vocês em detalhes e com mão na massa, tá? E além disso, a gente tem os encontros ao vivo, mas eles vão ser para tirar dúvida, não é mais para igual esse aqui da gente gravar no Zoom e ficar gravado depois. Todo mundo tem acesso de cara a todo o conteúdo, vai consumindo aos poucos, a gente faz encontros ao vivo para dúvida, que aí a gente vai ter uma interação no grupo do WhatsApp em termos de mais ou menos uns 2 meses, e nesses 2 meses a gente vai tirando dúvida, mas a pessoa fica com acesso 12 meses ao conteúdo. Aqui, deixa eu ver se eu botei o cadê? Aqui, ó, o QR Code, deixa eu voltar aqui para vocês saberem. Então, ficou até o final de janeiro, tem mais de R$ 1.000 de desconto, o investimento aqui é de 12 parcelas de um mês. Você usando esse bônus é que você consegue esse desconto, hein? Você melhora em 2024. Esse é o QR Code para vocês acessarem, tá? Se quiser, eu boto também o link aqui dentro do chat também para ficar mais fácil. E minhas últimas recomendações. Essa foi minha dica. Essa foi minha dica última. O bônus do 11ª dica. Fazer uma mentoria de organização se você achar que precisa de ajuda além dessas dicas. Então, de recomendações, alguns livros. David Allen, Arte de Fazer Acontecer, todos os livros da Thais Godinho, ela é maravilhosa. Nós acabamos ficando mais próximos, inclusive, a gente de vez em quando almoça junto lá em São Paulo, ela é uma pessoa bem querida, e com muito conteúdo bacana também no Insta dela, no YouTube. Esse livro da Christine Carter, eu acho que tem muito a ver com mulheres e múltiplos papéis, eu acho que é bem interessante, eu gosto de ler, eu já li 2 vezes. O meu querido Hábitos Atômicos, James Clear, eu estou na terceira leitura dele já. E esse do Greg McKeown também, que eu gosto muito, Essencialismo, que eu também já li 2 vezes, e o Effortless, que é você sem esforço, né? Que é você aplicar o que ele diz, o minimalismo sem esforço. Esses são alguns, tá? Que eu recomendo, pelo menos básicos. Se for para escolher um para começar, eu não tenho a menor dúvida, é Hábitos Atômicos, tá? Sem dúvida, e depois os da Thais Godinho. Então, uma mensagem para vocês. Adoro essa mensagem. Self-respect, autorrespeito, e a gente tem aqui algumas palavras. Então, ter as suas metas, se exercitar, se amar, focar no fitness, relaxar, comer direitinho, sorrir, que é super importante, atitude positiva, aproveitar a vida, take care of others, né? Care for others, se incomodar com os outros, cuidar dos outros e também pensar nos outros. Tá? Então, acho que essa é a mensagem que tem a ver com tudo que a gente ter todas essas ferramentas, tudo é para a gente ter uma vida mais tranquila, com mais carinho com a gente mesmo e com os outros, tá? Recado da endócrino, baseado aqui numa frase do Zaki Magese, a vida só fica em forma quando a gente para de correr, gente. É isso. Obrigada pela atenção de todas. Estou aqui à disposição.
Que maravilhosa, Mi, obrigada, viu? Super, super obrigada. Eu vou aproveitar já para dar o meu testemunho. Essa mentoria é muito legal, me ajudou muito. Eu estava revisando algumas coisas no final da semana passada, inclusive. E assim, tem essas dicas que a Mi trouxe aqui, que são, às vezes a gente fala assim, nossa, são coisas Pequena, simples, né? Será que tem impacto? Tem muito impacto. Muito, muito, muito. É, e, assim, estado e aprovado, tá? Super, super aprovado.
Obrigada, Ana. Mas é isso, a gente tem aquela sensação de que para a gente se organizar, a gente tem que ser aquela pessoa mega perfeccionista, fazer um monte de coisa, fazer grandes atos, grandes feitos. De jeito. Por isso que eu gosto tanto do James Clear, porque o conceito dos hábitos atômicos é isso. É uma coisinha bobinha que você muda todo dia. Gente, é incrível. Na pandemia, eu comecei 10 minutos, eu estava muito menos ativa do que eu gostaria. Ah, mas mesmo sendo médica, endocrinologista, sim, eu achei que eu podia estar me movimentando mais. Eu me comprometia a só 10 minutos todo dia. E era de qualquer coisa. Eu pegava um vídeo no YouTube, dançava. Eu pegava um vídeo de ginástica, fazia. Eu saía na Sumaré para caminhar um pouquinho. Qualquer coisa, contanto que marcasse 10 minutos. Teve uma hora que 10 minutos começou a ficar entediante, mas eu sempre fazia, todo dia. Até quando você vê, gente, você tá meia hora. Daqui a pouco você tá correndo. Caramba! É só você ficar tranquilo, não precisa, é consistência, não é volume, é só frequência, né? E são coisas poucas, mas às vezes numa dica dessa, tem muita gente que segue meu perfil no Instagram e fala, Mi, nossa, isso já me ajudou tanto. É muito legal, não precisa ser nada muito complicado, mas às vezes você tá perdida, quer começar algum, quer um guia, tudo, e te ajuda. E aquilo que a Ana falou, você tem um monte de conteúdo que você consome na mentoria, depois você tem que dar uma olhada, porque existe uma curva de esquecimento, uma estatística que 80% do que você aprendeu em um mês foi embora. Se você não revisar, foi embora em um mês. Então você precisa fazer
Bastante
o que ele
coisa.
chama de repetição espaçada, né? Space repetition, que é uma forma de você fixar o que você aprende, né? Então, eu vou falar para vocês, tudo isso que a gente fala, essas habilidades, elas são coisas que a gente não aprende em lugar nenhum. É impressionante. Agora as escolas melhoraram, assim, você tem filhos mais ou menos perto da minha idade, né, Ana? Um pouquinho mais velhos. É, você percebe que agora as professoras estão trabalhando essas outras habilidades, oratória, comunicação não violenta, gente, resolução de conflito, assim, coisas que, assim, você é contratado pelas suas habilidades técnicas, mas você é demitido pela falta das suas habilidades, as suas habilidades que a gente chama sociais, né, não técnicas, soft skills. Então, eu realmente sou uma fã da gente falar disso, da gente, todo mundo fala assim, nossa, fulana é CEO, não sei agora, ela não consegue achar isso. Para, primeiro, muito julgamento, ninguém ajuda ninguém julgando, todo mundo tem dificuldades, problemas, então é muito legal a gente poder ter fóruns assim como esse para a gente discutir essas outras habilidades que não são as técnicas só. E deu para ver, sou suspeita, que eu sou fã, assim, eu acho que me ajudou muito na carreira de todas as maneiras que vocês possam imaginar.
E até essa coisa da gente também entender que é um processo mesmo, né, Mi? E a vida vai mudar e talvez a gente precise mudar a maneira de organizar a vida também, né? Então, não tem nada escrito em pedra, né? A gente pode adaptar até isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no
Fases
chat.
na vida,
Calculando a
fases
rota,
na
né?
vida. Eu mudei já. Ai, obrigada, gente. Assim, eu já tive fase e fase. Você prioriza, dependendo da sua fase. Quando você tem dois bebês em casa é uma coisa, quando você tem dois pré-adolescentes é outra, sabe? Seu marido tá numa fase de trabalho mais intensa que a sua, você organiza a sua vida de maneiras diferentes. Eu brinco quando eu tava com a Thaís, acho que a Dani falou que gosta da Thaís, né? É, eu fiz o método Vida Organizada também, e a gente brincava lá numa das discussões que quando você começa a se organizar, para você se organizar, você começa a ter que entender o que que é importante para você. Mesmo, de valores, de princípios, de quem você é, gera um autoconhecimento necessário para você fazer as suas escolhas. E é perigosíssimo, porque quando você começa a ver do que você faz hoje, calendário, e-mail, ação, não tem nada a ver com o que você quer ser como pessoa, seus princípios, seus valores. Gente, dá um tilt, buga. Tem gente que fala assim: para tudo. Essa aqui não sou eu, tô indo para um lugar que não tem a ver comigo, né? Eu lembro que eu conto minha história de 2013, quando eu tava super cheia de coisas para fazer. Eu falei, teve uma época que eu saí de São Paulo para Fortaleza de férias e não quis voltar. Eu percebi que eu não tava legal, porque eu sempre amei São Paulo. Tava assim, para tudo que eu quero vender coco e gerir, sabe? Aquela sensação. Então não tá legal. Eu adorava São Paulo, não queria voltar. Então é bem isso, você para poder você saber para que rumo que eu tô indo, né?
Muito bom, muito bom. Mi, não quero te prender aqui. Alguém tem alguma última pergunta, alguma coisa, gente, para fazer? Ou estão todas aí já, bloqueando o calendário,
Nossa,
entendeu?
eu já saí de 5 grupos.
Oh, maravilhosa! Aqui, ó, esse aqui é o meu site, se vocês quiserem entrar, doutoramilenateles.com, e para vocês me acharem no Insta, a Ana de vez em quando me marca, acho muito fofinho que ela faz isso. É Milena Tech. É, eu também
Eu
marco, porque
já.
ela, assim, eu já fui cliente da Ana em vários momentos da vida. Deixa eu fazer aqui meu depoimento reverso, tá? Eu conheci a Ana num bloco, um livrinho que ela tinha, um livrinho preto, mini livro de etiqueta. Eu entrei quando a gente ainda tinha livraria física, era na Livraria Cultura, ou era da Vila. Aí eu olhei, eu falei, ai, gente, de etiqueta. Aí coisa chique, pequenininho. Ai, vou ler. Aí li, eu falei, nossa, ela tá aqui em Campinas. Gente, vou falar com ela. Eu sou dessa, gente. Gosto da pessoa, quero chegar perto da pessoa. Fui lá, eu quero contratar seu serviço. Gente, foi maravilhoso. Me dei de presente de aniversário, numa fase entre 35 e. Era entre 30 e 35 anos, primeira vez. Achei o máximo.
E é antes.
Foi
Sabe por
antes?
quê? Sabe, foi
Por
tão
quê?
marcante para mim, porque você foi a primeira cliente que eu atendi depois do teu nascer. Você foi minha, a volta da licença
A volta ativa. Então, me fala
maternidade.
qual foi o ano. Bom, filho é bom porque a pessoa não esquece. Esqueceu a idade, filha? Quanto tem o fulaninho? Ih, caramba, é mais. É mais. Diz, então, quanto foi? Me conta que eu preciso saber, que eu vou anotar a cronologia. Quando
Foi
foi?
2007.
Caraca, meu. Então, eu tava em São Paulo, eu fui para São Paulo em 2000. Mas eu tinha a cidade, ó, da 24. É, eu tinha perto disso. Eu tava com 24, 25. 30 e poucos, né? Porque eu lembro que eu já tava no, eu era depois dos 30, porque eu tive o Pedro em 2009. Então, a primeira vez era antes de engravidar, porque eu lembro que eu era uma mulher de 30
Foi
anos
antes de
e
engravidar.
resolvida. Aí,
Foi.
depois eu fiz para ser uma grávida linda. Eu fiquei tão linda, tão linda, que me pararam no aeroporto de Guarulhos para falar porque eu era fashion. Aí eu disse, eu sou fashion porque eu me cuido, tenho uma personalidade. Gente,
Porque
foi
pegou
tudo.
na vaso na minha vida, né?
Ah, na
Pegou na
base da minha vida. E eu já tava indo pela segunda vez que eu disse, eu quero ser uma grávida fashion. Aí eu era sempre clássica, com um pouquinho de ousadia, mas aí eu peguei o dramático de ver na gravidez. Virei uma pessoa sem vergonha de nada e ousar na gravidez. E depois eu fiz uma terceira vez ainda em São Paulo e uma quarta vez quando eu mudei para cá. Ana, saí de São Paulo depois de 20 anos. Tá tudo preto, liso, é muito, muito grosseiro. Aqui é tudo fluido, tudo colorido. Estou destoando. Parece que eu tô no meio de um concreto e todo mundo na praia e eu tô em São Paulo. Não posso, né? Não é minha comunicação visual e tal. Não, eu pedi para ela me apresentar o PowerPoint, que eu queria entender o racional de tudo, gente. Até a linguagem das cores, sabe? Do duro, do frio, do aconchegante. Você vê, eu também gosto de ter aula, né, Ana? Você sabe que eu sou sua
Gosto,
aluninha querida. Então, mais uma outra vez, Fortaleza, eu tive que dar um outro visual. Eu já tenho um pouco mais de, ó, camiseta, mas continuo com as minhas calças, boca de sino alta, chiquérrima, com meu escarpão maravilhoso, um outro acessório também que dá aquela dramática, mas não muito. Então, Ana é muito participativa da minha vida. Quando ela entrou na minha mentoria, eu falei, ah, Ana vai, você
Ai, Mi, foi muito bom, foi muito bom. Nossa, foi maravilhoso. Maravilhoso.
Bom, é isso, a nossa história é junta, gente. Deixa aqui meu Instagram. Ai, o REC saiu. Peraí, falta. É um A, gente. Depois vocês corrigem, não dá pra editar
Manda lá
aqui.
para
A
gente
gente.
no grupo, né? E fala aqui para quem tá ouvindo no Spotify, né? Que às vezes não tá vendo, né?
Ah, verdade. É, eu estou com uma camiseta sem manga de zebrinha. É, de zebrinha meio alaranjada, da Bobô, que eu adorei, mas é uma marca que eu gosto muito. Mas só compro em promoção, porque senão não dá. A boca de sino jeans escura, clássica, e o escarpão. Não, ah, não, botei uma sandália, que hoje eu fui almoçar com as amigas. Uma sandália laranja com brilho, ficou também top. Maravilhosa, metálica. A pessoa.
Maravilhoso. Ó, para quem tá ouvindo a gente no Spotify ou em qualquer outra, né, outro canal aí de podcasts, A gente vai colocar todos os links da Milena. Então, vai ficar tudo bonitinho lá
Ah,
para
fica
vocês.
lá,
Link
não
do
precisa,
site, o arroba do Instagram, tá tudo na descrição.
descrição, né?
Para as
Bom.
meninas, eu já mandei no grupo hoje um post seu se apresentando. Então, já elas já têm também o seu Instagram, só não temos o de música, tá? Que, aliás, eu
Ah,
descobri que você
é, já
cantava da última vez que a
queremos.
gente
Eu
fez a
tenho lado C,
curadoria.
gente. Vocês conheceram meu lado B, meu lado C. Eu fui host de um evento interno do Fleury, Oscar Fleury. Eu fui, tipo, sabe aquela pose de Oscar Goes To, tipo, vestida de black tie. Fiz meio uma mistura de stand-up com musical. Aí virou Milena Jolie, gente. Tem esse lado também. Então é jolie.milena no Instagram. Mas, de novo, são os vídeos amadores, só para deixar aquela coisa de extravasar pelo canto e tal.
Muito bom, muito bom.
Gente, um prazer, viu, conhecer todas vocês. Obrigada, Ana,
Eu que
tá?
agradeço.
Obrigada pelo convite. Obrigada a todos.
Agradece.
Estamos à disposição. Obrigada, Bruna. Foi muito bacana estar aqui com vocês hoje.
Muito bem. Gente, então, ó, vou encerrar a gravação, vou falar tchau para todo mundo. Só para quem está ouvindo a gente pelo Juntas, tchau para as libertinas que estão aqui com a gente, para quem vai ver a aula da Mi depois, façam. Mentoria é maravilhosa. Se inscrevam, para quem não está no Libertinas com a gente ainda, se inscrevam no Libertinas também, é uma comunidade incrível, de gente muito sabida, toca muitas trocas muito legais. E o Libertinas pode fazer começar agora, não tem prazo para inscrição, pode ser a qualquer momento, tá?
É isso aí. Ele é
Então tá tudo lá.
contínuo.
Isso aí,
E, ó,
contínuo.
gente, o ano começou e a gente vai agora bombardear esse grupo do Libertinas, nossa comunidade. Vocês se preparem.
Vocês se preparem, tá? Chega de férias, Libertinas.
Chega
Chega!
de férias, bora.
Bora lá. Gente, obrigada, Mi, de novo. Muito, muito obrigada. Mais, meninas.
Obrigada, gente.
Tchau, tchau.
Beijos.
Beijo.